Dani, que vem para falar hoje a respeito de uma tarefa difícil para os pais, né? Mudar os hábitos alimentares das crianças.
E como é que faz isso, Dani? Porque, olha só, eu tenho dois filhos. Minha filha, por exemplo, eles comem muito bem. Foi algo que a gente conquistou. Ela, por exemplo, adora, ela tem o hábito de comer muito legume, muita comida saudável. Henrique também, menos que ela. Mas a gente sabe, Dani, que, primeiro, a oferta de, entre aspas, bobagens para as crianças é enorme, né? E tem aquelas, inclusive, que tem uma certa tendência para a obesidade. Como é que faz para mudar, Dani? Porque oferecer,
criança, né?
Pois é, oferecer cenoura e tentar convencer a criança, coitada, que cenoura é uma delícia, é meio difícil, não é não?
Então, Cacá, é muito importante a gente começar frisando a parte de que, assim, a gente carrega três gerações, né? Então, a gente carrega a geração da nossa avó, os hábitos que ela teve também, né? Então, assim, o período de gestação, da concepção até a gestação, a lactação, né, o período de amamentação, o período de introdução alimentar. Então, tudo isso vai influenciar diretamente nos hábitos alimentares das crianças, tá? Então, como a mãe ela se alimentou durante a gestação, como essa criança, né, se essa criança ela foi amamentada ou não, até quantos meses, se houve uma introdução de alguma fórmula, né, acaba introduzindo para as crianças, como que foi esse período aí de desmame da criança, como foram ofertados esses alimentos para as crianças nesse período aí de introdução alimentar, que começa a partir dos 6 meses de idade, né? Então, tudo isso vai ser, assim, crucial para o hábito alimentar da criança. Então, por exemplo, a gente tem um método chamado método BLW, que é uma sigla em inglês, né, que é a introdução alimentar por meio do tato da criança, em que você dá os pedacinhos dos alimentos para a criança, em que não é aquela papinha misturada que você não, a criança não sabe aquilo que ela está ingerindo, né? Então, quando você começar a introdução alimentar, colocar os alimentos separados, ofertar um alimento de cada vez para a criança, para ela sentir o sabor, a textura, ver a cor do alimento. Então, esse período de introdução alimentar, né, a gente sabe também que as gestantes que têm uma alimentação ruim têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional, e isso pode influenciar esse ganho de peso muito alto também durante a gestação, entre possíveis crianças e jovens adultos obesos, né? Também influencia em adultos que possam ter alguma doença cardiovascular, a própria diabetes. Então, como essa questão da gestação, da lactação, desse início da introdução alimentar, como a gente vai apresentar esse alimento para o bebê, é extremamente importante para a gente determinar como vai ser a alimentação dessa criança durante toda a vida dela. É bem importante também a gente ressaltar como esse alimento ele deve ser ofertado. Então, muita gente fala assim, meu filho não gosta de banana. Essa banana, ela não pode ser apresentada uma única vez para a criança. Os estudos mostram que essa banana ela deve ser ofertada, eu estou usando a banana, mas pode ser qualquer outro alimento, no mínimo 10 vezes, para você ter certeza de que o seu filho não gosta daquele alimento. E apresentado de outras maneiras. Então, se você der uma banana inteira, você pode fazer um bolinho de banana, você pode fazer uma panqueca de banana. Então, apresentar aquele alimento 10 vezes para a criança, na parte da introdução alimentar, de diversas formas de preparação, para você aí sim constatar de que o seu filho ele gosta ou não de comer determinados alimentos. Ah, ofereci uma vez, a criança não quis. Às vezes ela estava invertida com alguma outra coisa, às vezes ela já não estava com tanta fome assim. Então, são fatores assim, que são determinantes que a gente conseguir criar hábitos saudáveis nas crianças.
Ô Dani, a Marcela, nossa ouvinte, ela está contando o seguinte: ela tem um filho de 6 anos que ele não gosta de alguns vegetais, mas come mesmo assim. Ele mistura no arroz e no feijão para conseguir comer. E ela também fala assim: ó, a gente costuma falar da importância de cada alimento para fazê-lo crescer e ficar forte. Aí ele come com mais facilidade também. Ou seja, é uma criança de 6 anos, né? Teve uma educação alimentar dessa forma. Agora, há situações também, Dani, que é o seguinte: os pais que introduzem, né, já essa técnica de filho ainda, quando começa a se alimentar, ao invés da papinha, coloca um pedaço de brócolis, né, na mão dele, cozido sem sal, apenas na água, um pedaço de cenoura, uma fruta, para a criança sentir a textura, e assim ela vai crescendo. E o pai e a mãe vai deixando essa criança crescer sem chegar perto do açúcar. Eu conheço pais assim, crianças assim, que nunca comeram açúcar, né? Nunca tiveram acesso, nunca tomaram um refrigerante. Mas chega numa certa idade que isso vai ficando difícil, porque vem a convivência com outras crianças. E a partir do momento que vem o contato com essa alimentação, a criança ela pode reverter um hábito e aí quebra a cadeia, vamos dizer assim, né?
Então, Lei, existe o que a gente chama na nutrição de primeiro 1000 dias. Que é o período desde a fecundação ali, né, da gestação, até os 2 anos da criança. Nesse período, o ideal é que não seja apresentado açúcar para a criança, tá? E que o alimento ele não tenha grandes quantidades de sal. Por quê? Porque a criança, ela não sabe o que, que é doce e o que, que é salgado. Leite materno, se alguém tiver possibilidade de experimentar, ele não tem sabor. Então, porque ela está olhando para mim doida para comer essa coxinha. Ela não está doida para comer essa coxinha porque ela não sabe o que é coxinha. Ela não sabe o que é picolé. Ela não conhece, Dani, ela não tem esse contato ainda.
Dani, mas, por exemplo, um alimento colorido chama mais a atenção da criança? Eu citei a cenoura aqui. Cenoura é um alimento que tem uma cor ali toda viva. Isso pode eventualmente ser algo chamativo para a criança?
Sim, você tentar fazer um prato atrativo, montar uma carinha no prato, né, deixar ele bem colorido, isso atrai a criança. A gente, adulto, a gente come com os olhos, às vezes a comida não tá boa, mas se ela não tem uma boa apresentação, a gente não consegue comer. Você imagina uma papinha, que tá tudo ali misturado, que ninguém sabe o que é o que é cré ali dentro. Então, a apresentação para criança, Cacá, tem total razão. Ela é determinante. Inclusive, você conseguir levar a criança na feira para ajudar a escolher o alimento, tá? Uhum. Colocar a criança para poder fazer alguma receitinha mais saudável com você em casa. Então, introduzir a criança nessa alimentação, né? Então, levar para poder escolher, deixar junto com você, né, com a sua orientação, claro, preparando uma receitinha. Ah, vamos fazer a panqueca verde do Hulk? E aí você mostra para ele a couve, que é o alimento do Hulk, mistura ali, fica verde. Então, realmente, introduzir a criança nesse ambiente. O que acontece é que, às vezes, a criança está lá brincando, isolada, você já chega com o alimento ali pronto e fala, come porque você tem que comer. Então, quando você introduz a criança, né, se possível levar em feiras, em hortas, em plantação, isso ajuda muito. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho um sobrinho. A gente foi numa casa que ela tinha plantação de mexerica, né? E eu falei, Antônio, vamos comer mexerica? Ele falou, não, tia Dani, eu não gosto de mexerica. E eu falei, então tá bom, eu vou comer. E comecei a comer mexerica. Ele comeu, eu tive que ir embora com ele de lá, de onde a gente estava, desse pé, porque ele tinha comido 5 mexericas inteiras. E não tem como, ele não pode... Então, assim, quer dizer, ele criou um obstáculo, porque não tinha o hábito de comer, mas depois, quando viu o comendo, adorou. Então, como que a gente apresentou de uma maneira diferente, num ambiente diferente, isso ajuda.
Ok, então, Dani. Mas agora, só para a gente concluir, porque você falou muito a respeito de uma certa educação alimentar. Agora, para tentar mudar, Dani, por exemplo, a criança está muito habituada, eventualmente, por exemplo, no lanche, na lancheira, levar para a escola, com coisas mais fabricadas, com chocolate, com biscoito, essas coisas todas que você já nos falou aqui, que não são muito recomendáveis. Dá para ser radical e falar assim, atenção, a partir de amanhã você só vai levar fruta e legume? Ou isso tem que ser parcial, tem que ser com calma?
Tudo tem que ser conversado com a criança, né? Então, tudo você tem que combinar com ela. Se uma criança acima de 5, 6 anos, que já entende, né, e tudo mais, você combinar para você ir fazendo essa troca. Então, vamos começar a comer legumes da noite pro dia? Não. Meu filho, tem algum legumezinho que você gosta mais? Que, aquela arvorezinha, que é o brócolis, a mamãe pode colocar para você? Vamos começar? Então, assim, tudo muito conversado com eles, sem ser aquela coisa imposta, como se fosse uma obrigação. Porque o que que acontece? A gente cresceu entendendo que sexta-feira é dia de levar brinquedo para a escola, que sexta-feira é o dia de comer besteira. Então, você já entende que tudo que não é saudável é mais gostoso, é melhor, porque é o dia do brinquedo, né? Então, essa associação de, sempre final de semana é como eu vou comer errado. Então, associa um período que você vai brincar, que você vai se distrair, que é o momento que você vai estar com seus pais, para estar associando uma comida que não é tão saudável. Inclusive, tem uma propaganda do Danoninho, que equivale a um bifinho, que ela foi tirada do ar. Essa foi uma determinação judicial, porque não, você não pode comparar um alimento, por exemplo, altamente industrializado, cheio de corante, cheio de açúcar, com um bifinho que, teoricamente, é um alimento muito mais saudável e muito mais natural. Quando for, né, uma das dicas aí para tentar apresentar o alimento, né, a hora da refeição para a criança, o ideal é que ela esteja em uma refeição em família, coma junto com a família, sem distrações, então sem mexer em celular, sem ficar vendo televisão, tá? E que não haja recompensa. Tem muita gente que fala, come que você vai ganhar um sorvete depois. Então, é como se aquilo ali não fosse prazeroso, como se ela estivesse comendo ali por uma obrigação, por uma imposição, por querer aquela sobremesa depois do almoço. E há uma outra questão que é muito importante também, é o não desperdiçar, que a gente fica cobrando, tem que comer até o final, tem que comer até acabar. E existem muitos adultos que têm dificuldade.